Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui no vozdecaxias.com.br. E hoje nós temos mais um de nossos encontros no Sociologia do Cotidiano, é isto mesmo, né? E nessas observações das transformações sociais, o movimento da sociedade, hoje nós vamos fazer uma observação muito importante sobre ONGs, os papéis das organizações não governamentais, o chamado terceiro setor. Você já ouviu falar sobre isso? O terceiro setor, as ONGs, organizações não governamentais. Esse tema nós vamos tratar sobre hoje. Nós vamos buscar esmiuçar um pouco para você, vamos buscar um olhar, um panorama. Vamos procurar, de certa forma, um mergulho, né, muito importante nesta temática. Por aqui quem vos fala é Edinho Soares. Como é que você está? Né? Edinho Soares é graduado em Sociologia, ele é professor também de Sociologia. Quero também enfatizar que eu sou pós-graduado em Administração Pública e Social Media. Por que tudo isso? Por que esse cartão postal? Para que você possa, né, compreender que a gente tem uma certa bagagem, não vem de mãos vazias, mas sim vem apoiado, né, na mecânica, no interesse técnico de estar sempre auxiliando você na sua caminhada, na sua jornada construtiva, para que possa, né, estabelecer em você, né, princípios, valores que lhe conduzem através de uma ética, de um comprometimento, né, ainda mais com as questões sociais, a nossa sociedade, cultura, né, ambiente, compreender sobre as nossas questões ambientais, para você ter valores humanistas, um olhar crítico, né, que possa ser apoiado sobre os conhecimentos científicos, de uma forma assim, né, construída sobre valores da nossa sociedade, permeado pela cultura, conhecendo um pouco da história. Tudo isso, né, faz com que você consiga transcender o seu próprio ambiente de formação e passa a ser, né, um agente da transformação, passa a ser um protagonista do seu saber como uma visão de mundo, aonde você tem, né, uma diversidade de práticas, de letramento, por assim dizer, né, que voltam para você, para que você possa se expressar e ter exercício pleno da sua cidadania, para ser um sujeito proativo no meio da nossa sociedade. O que tu achou tudo disso? Gostou? Que bom, né? Que importante. Se você está gostando, estou gostando mais ainda de estar junto com você. Vamos falar um pouquinho então sobre essa temática, né? O que é o chamado terceiro setor? Muitas pessoas confundem o terceiro setor com o setor terciário, né? Não é o setor terciário. Nós estamos falando da linha do comércio, não estamos falando, né, de serviços, nós não estamos falando desse setor, né? Quais são o setor primário, o segundo, o setor secundário e o terciário, né? Nós temos então o primário, a nossa agricultura, nós temos depois o secundário, que é toda a industrialização, né, o processamento, né, da industrialização, e o terciário, aí vem toda a linha de comércio. E depois o outro setor, um quarto setor, por assim dizer, toda a linha de serviços, né? Nós não estamos falando desse modo. Nós estamos falando do terceiro setor. Como é que nós podemos definir para você compreender o que é o tal do terceiro setor? Então, nos revela, Edinho. Fala para a gente o que é isso de uma vez, homem. Para de enrolar. Assim, ó, nós temos o setor público, né? Nós temos o setor público, a nossa máquina estatal, nós temos a nossa federação, nós temos a nossa máquina municipal. E nós temos também os agentes privados, né? Nós temos as indústrias, nós temos as empresas, nós temos as lojas, nós temos tudo isso. E nós temos também as nossas associatividades, as associações. Estes, sim, são denominados, então, o terceiro setor. São agentes, né, que compõem o meio, que compõem este meio e se aglutinam para uma finalidade, um propósito que, por vezes, não é contemplado pelas ações, né, que deveriam ser encabeçadas pelo o Estado. Deixa eu fazer umas colocações aqui, acho que alguns exemplos vão trazer para você uma amplitude maior, né? Uma amplitude maior do que a gente pode estar falando. Você já viu falar do Greenpeace? Olha um exemplo, né? Eles que trabalham muito, muito na causa, são ativistas, né, que trabalham muito na causa ambiental, trabalham fervorosamente, né? Até inclusive com algumas ações mais radicais, mais contundentes, que aparecem na mídia, muito extremadas, muito fortes, né? Este é são agentes do terceiro setor, né? Essa é uma ONG, né? Uma organização não governamental, mas que tem um intuito, né? Que tem uma missão de, através de um grupo organizado, constituído civilmente, de exercer, né, uma forma crítica, científica, e expressar-se como defensores, né, da pauta ambiental, inclusive debatendo, falando da importância de tudo isso, lutando por essa pauta e movimentando, de certa forma, o saber, o raciocínio, o pensamento, agindo, né, no meio de uma sociedade, articulando-se com essa sociedade, transformando aquela sociedade, inclusive com influenciação dentro do próprio Estado. Como influenciação dentro do próprio Estado? Através do momento em que move-se os agentes políticos, que criam leis, criam procedimentos, criam regras, que vêm trazer disciplinamento pelos seus ideais, né? Dentro desse exemplo que a gente criou. A gente pode também aqui pensar, né, de um outro exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo de tantos que tem, nós podemos pegar uma ONG que defende pautas mais humanistas, né, que defende a pauta das mulheres, né, um assunto que está tão em voga nesse período no que eu estou gravando esse podcast, que está sendo fomentado no nosso país, uma luta contra, muito fervorosa, contra o feminicídio, né? E pode ter convicção e certeza que essa pauta agora está no meio político muito forte nesse período. Nós temos no mês de fevereiro, dentro da primeira quinzena de fevereiro, quando estou gravando esse podcast para você. Então você pode ver que está muito engendrado, né, nesse exato momento, essa pauta. Mas essa pauta saiu da onde? Essa pauta sai do meio político? Olha, eu digo para você que razoavelmente, praticamente, em todas as vezes, não. Porque isso tudo começa através dessa força do terceiro setor, né? Esse movimento destas ONGs, desse movimento feminista, que por vezes vem trabalhando essas temáticas nos seus encontros, vem divulgando dados, vem divulgando pesquisas, vem divulgando números, vem realizando cada vez massivamente o movimento transformador da sociedade no qual está inserido. E essa sociedade no qual está inserido começa a politizar, eu vou usar não politicagem, a politizar no sistema, no intuito de a mexer politicamente com aquela determinada causa. E ela reverbera, né? Ela ganha uma potencialidade, ela reverbera e começa a influenciar no campo político e fazer as influenciações no Estado. O Estado, quando eu falo, é o todo, né? As leis, a movimentação jurídica, o entendimento daquela sociedade, a transformação filosófica, né, do contexto filosófico, racional, do pensar crítico, científico, começa a fazer todas essas alterações. E que agora nós podemos já começar a ampliar as nossas deliberações, o nosso campo de visão, o nosso campo de olhar para esse quesito. Quanto do que a gente quer trabalhar aqui? A gente quer trabalhar para você justamente isso. A importância que é o terceiro setor, mas dentro de quê? Dentro de grupos seriamente organizados, grupos que têm de verdade um movimento conciso, uma pauta concisa e criado para uma finalidade, né, de exercer uma atividade, uma defesa de uma linha, né, uma linha de raciocínio, uma linha coerente dentro de uma política, uma ação que de verdade vem ser transformadora dentro do meio social e vem efetuar uma moldagem dessa nossa sociedade. Quando a gente olha por esse ângulo e passa a observar a importância do terceiro setor, nós vemos que o terceiro setor trabalha em pautas, são agentes de transformação da sociedade. E quanto você, agente social, você que é um integrante da sociedade, você enquanto ser pensante, você enquanto ser, eu faço um convite para você. Procure, né, fazer sempre parte de alguma forma ou outra, de algum movimento, né, de alguma pauta nesse sentido de atuar no terceiro setor. Ah, mas eu não tenho tempo, meu trabalho exige muito, eu não consigo estar, né, frente àqueles movimentos, mas sempre tem alguma oportunidade de estar tendo acesso a alguma revista que lhe chegue, alguma informação que lhe chegue, sempre procure participar, né? Nem que for à distância, respondendo formulários, estar presente em alguma atividade de algum movimento. Isso é muito importante porque ele traz, além da racionalidade, da participação, desse envolvimento, lhe traz um know-how de bagagem para que você possa também ser, no seu campo de influência, um agente transformador, dialogador. Você vai passar conhecimento às pessoas, você vai nas rodas de amigo deliberar sobre tudo isso, você vai ser um propulsor, né? Você vai ser um propagador desses pensamentos e desses ideais. E tudo isso vai fazendo par e passo com que exerçamos, através dos princípios da cidadania e da democracia, nós vamos exercendo uma transformação em nossa sociedade. Nós estamos aqui falando sobre esse tema, mas acho que é importante destacar, né? Destacar para você alguns pontos, né? Importante da atuação do terceiro setor. Nós temos a atuação desses de ONGs que atuam na questão da cultura. Tem algumas, né, que atuam muito fervorosamente, como nós havíamos falado, como agentes transformadores da educação, né? Olha que interessante, que coisa positiva isso, né? Quando nós temos uma ONG séria ou um movimento organizado, né, um movimento que ele começa a se dimensionar, a ganhar um determinado corpo de ação, a ganhar uma determinada notoriedade, e ele começa a fervilhar, vou usar essa palavra melhor, né? O pensamento das pessoas e começa a efetuar aquele campo de transformação. Por vezes, né? Por vezes, essas ações das ONGs, elas são ações enérgicas, né? Nós estamos falando do princípio filosófico, do pensamento, do raciocínio, mas por vezes tem um movimento mais ativista, né, dessa atuação no terceiro setor. Aí por vezes tu vê, né, você vê nas ruas aquele movimento organizado, aquele movimento que sai com bandeiras, camisetas, sai fazer, né, uma passeata, algum movimento com o intuito de chamar a atenção para a sociedade, para aquela causa, aquele exemplo. Eu posso usar aqui de exemplo, né, alguns dos grupos que sempre andam, os grupos LGBTQIA+, são grupos que fazem, né, diversos movimentos com o intuito de chamar a atenção para suas pautas, movimento das mulheres, né, movimentos feministas são grandiosos, né, que vêm falar sobre feminicídio, vêm falar sobre melhores condições de trabalho para as mulheres, vêm defender as pautas, né, vêm defender as pautas que vêm trabalhar essa questão da mulher na relação com homens, né? Nessa relação com os homens de disparidade, nessa questão relacionada muito ao emprego de uma sociedade patriarcalista brasileira. Inclusive, isso aí pode ser um tema muito especial para nós tratarmos, a sociedade patriarcal brasileira, para você compreender como é que surgiu, né? Os meandros da sociedade patriarcal, andamentos de tudo isso, que é importante você entender filosoficamente esse contexto e entender porque isso é tão pontiagudo, né? Tão pontiagudo, tão fervente dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil. Uma chaga que nós estamos tentando, né, dilapidar. Você também visualiza que existem ONGs, né, movimentos organizados que vêm debater a pauta dos negros, debater a pauta das crianças, PCDs. Gente, olha que coisa mais linda, um movimento que vem debater as necessidades de PCDs, pessoas que têm alguma deficiência. E quanto avançamos nesse sentido, né? Você já parou para analisar quanto que avançamos nesse sentido a nível Brasil? Você sabia que, eu vou colocar aqui cerca do que 30, 40 anos atrás, né? 30, 40 anos atrás, não dá isso. Havia-se um preconceito muito grandioso contra um PCD. Para ter uma noção, a família, né? A família que recebia no seu seio um PCD, nascia alguém com alguma dificuldade, essa família, ela colocava cortinas pretas na sua casa, essa família, ela mantinha-se fechada, enclausurada, e quando recebia uma visita, né, porque achava que era um castigo de Deus, achava que a família era castigada, eram esses os valores que eram distribuídos. Quando eles recebiam dentro de casa, na sua casa, alguma visita, eles escondiam essa pessoa. Essa pessoa, ela era escondida, ela não poderia aparecer. Ela tinha que ficar escondida, era vexatório, era vergonhoso, era desmoralizador aparecer uma pessoa dessa. Olha que preconceito para os dias de hoje pensar isso. Naquele tempo era a filosofia da época, era pensamento da época. E uma pessoa, por vezes, um PCD, um portador de alguma necessidade especial, vivendo numa família, ele não recebia toda a atenção e o carinho de como fosse um integrante da família. Então, muitas vezes, ele era deixado num porão. Ele ficava num quarto sujo, um quarto maltrapilho, ele era colocado num ambiente secundário da casa, ele era, de certa forma, isolado dos convívios dos seus irmãos, ele não era integralizado como um ser pertencente do grupo familiar. E olha, eu vou dizer para você, parece besteira que eu tô falando, parece uma coisa animalizada, uma coisa bestial, besteira que eu tô falando, mas isso ocorre, gente, ocorria muito, 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 e não dá para se dizer que não ocorre ainda dentro das famílias brasileiras. Então você analisa e vê, quando essas vozes começam a ecoar nas ruas, essas mães com necessidades, através de famílias que se dissolviam, homens que iam embora, abandonavam essas mulheres, né, à margem da própria sorte com essas famílias, você para analisar o brado que isso dá, né, o ímpeto de brado que isso dá, e começa a se transformar num movimento pensante. E isso faz parte da nossa sociedade através das ONGs, né? Através desses movimentos do terceiro setor, e levam para as ruas essas pautas, e essas pautas começam a influenciar a política, começam a influenciar partidos políticos, e começa-se a ver um caminho de transformação para tudo isso. Olha, para você analisar, vamos pegar o ano 2000, pega lá o ano 2000, talvez você tenha nascido nesse período, né? Talvez tu esteja uma pessoa mais nova. Olha a transformação que isso deu no nosso país. Olha como hoje é encarado, né, os PCDs dentro do nosso país. Olha hoje o carinho que eles recebem, olha hoje a acessibilidade que está sendo entregue. Ainda há muito que evoluir, mas olha quanta diferença, quantas coisas mudaram. Tudo isso porque essa provocação ocorreu. Agora eu quero dizer para vocês entenderem a magnitude de um trabalho do terceiro setor. Imaginamos se não existissem as APAES em nosso Brasil. Para analisar isso, as associações de pais e amigos dos excepcionais. Pare para vocês analisar como é que estaria esse grupo que não era assistido, né? Não é assistido diretamente pelo poder público, mas sim recebe verbas repassadas para cumprir um propósito social, uma finalidade específica que era para ser do Estado. O Estado terceiriza essas ações. Então você para você analisar a importância que é o movimento do terceiro setor. Nós estamos aqui falando de tudo isso, eu tenho certeza que isso está começando a transformar você, isso está começando a trazer raciocínios, pensamentos, você está começando a expandir a tua mente. E é esse o objetivo dos nossos quadros. Esse é o objetivo de estar junto com você, trazendo informação, trazendo conhecimento, dividindo conhecimentos e pedindo para você fazer o seguinte: se você está gostando desse áudio, eu estou ouvindo o áudio, esse áudio é maravilhoso, compartilha, passa para frente, entrega para outras pessoas. É a maior movimento de cidadania que você pode fazer por alguém, é passar esse áudio adiante, não por mim, mas para que nós possamos juntos, eu e você, sermos um motor transformador da nossa sociedade. O nosso país, nosso Brasil, ele vai mudar a partir do momento que nós moldarmos os conceitos filosóficos e internalizá-los em cada um de nós. A partir daí, nós vamos começar a trabalhar coletivamente, de forma uníssona, pelo mesmo interesse, pelo mesmo objetivo, com assertividade de linha e direcionabilidade, que é o que falta hoje em nosso país, né? Nós estamos hoje com um país navegando com um barco tão bonito, tão lindo, com velas, com cores e estandartes tão bonitos, né? Nossas velas lá em cima escrito ordem e progresso. Temos as cores verdes, amarelo, mas estamos sem direção. Estamos no oceano sem uma direção concreta para onde nós queremos chegar. Então eu peço a você, se você gostou desse material, propague, passe para outras pessoas, encaminhe tudo isso para que você possa perceber a necessidade. Pessoal, o que é interessante para finalizar aqui nosso encontro de hoje, você ter em mente: as necessidades do terceiro setor, ou melhor, os movimentos do terceiro setor, nascem em cima de dificuldades da onde o Estado não está chegando ou não chega. Então a gente vê muitas vezes portadores de algumas doenças, né? Os aidéticos. Olha hoje como é que a AIDS é tratada ao redor do mundo. Mas teve um movimento. A fome, gente. A fome. né? Vocês lembram que antes, não, o pessoal mais novinho não vai lembrar, mas os mais velhos vão lembrar que não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que eram tratadas as crianças? Crianças nas ruas, crianças abandonadas, crianças analfabetas, na mendicância, sem acesso à saúde. Olha a transformação social que tudo isso traz, né? Olha as transformações que tudo isso traz. Acesso à saúde, acesso à educação, condições básicas, né? Para que as pessoas possam ter ao mínimo o mínimo de dignidade humana possível. Então analise e reflita sobre a importância dos movimentos do terceiro setor. Caberia mais para o momento. Mas nós estamos encerrando por aqui. Eu agradeço teu carinho, agradeço tua bondade, agradeço você estar junto comigo em mais uma de nossas edições Sociologia do Cotidiano. Que bacana, né? Que bacana. Eu tenho certeza que esse pensamento vai lhe transformar, já lhe transformou, assim como também vai transformar muitas pessoas. Eu agradeço você por ter me acompanhado até aqui, te desejo tudo de bom, te desejo, né, que você tenha a maior prosperidade da tua vida, a maior prosperidade da tua vida, mediante os caminhos que você optar e escolher para você caminhar, tá bom? Eu agradeço você pelo carinho, agradeço você por compartilhar e seguir o vozdecaxias.com.br. Tchau, tchau!